sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa semanal de informação e análise.
Não ouvidos, ali não mantenhas para a boa fidelidade. No microfone está Mfamara Kassama. O mundo inteiro na celebra neste 10 de dezembro, Dia Internacional de Direitos Humanos. Efeméride na acontecer numa altura particularmente especial, devia aí coincidir com celebrações também do aniversário número 50 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, do Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, esses que, ora que é associado à Declaração Universal de Direitos Humanos, é da forma Carta Internacional de Direitos Humanos. É e no tema central da semana está na área Perspectivas. Gosto no Novi Novas com Isabel Nunes Correia.
Gabinete Regional de Plano de Região de Bulama-Bijagos, em parceria com o Escritório Regional de Unhogbis na Buba, realiza no dia 9 e 10 de dezembro na Bissau, um ateliê de validação de diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Regional de Bulama-Bijagos. Durante 2 dias, participantes na vão debater Plano Estratégico de Bulama-Bijagos e depois prosseguir com a aprovação e validação. Dia Internacional contra a Corrupção está comemorado todo ano, dia 9 de dezembro. Esse ano, ainda comemorado sob o lema Quebra a Corrente de Corrupção. Segundo as Nações Unidas, corrupção é um fenômeno social, político e econômico complexo que está afetando todos os países. Corrupção está dando instituições democráticas e está retendo desenvolvimento econômico e está contribuindo para a instabilidade governamental. Secretário-Geral do ONU, Ban Ki-moon, nasce mensagem alusiva a esse dia e fala como na nova Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, no plano para acabar com a pobreza e garantir vida digna para todos os índices, reconhecer a necessidade de combater a corrupção na toda sua vertente e apelar a redução significativa de fluxo financeiro ilícito, soma também recuperação de ativos roubados. Campanha Internacional contra a Corrupção lançada na 2015 centra na forma como a corrupção tem enfraquecido a democracia com o Estado de Direito e que está levando a violações de direitos humanos, alteração do mercado, destruição de qualidade de vida e está permitindo também para crime organizado, com terrorismo e outras ameaças à segurança humana. Na setembro de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabelece 9 de dezembro como um dia internacional de comemoração com dignidade de vítimas de crime de genocídio com de prevenção desse crime. 9 de dezembro é aniversário da adoção da Convenção, na 1948, sobre prevenção e punição de crime de genocídio. O objetivo desse dia visa sensibilizar sobre a Convenção de Genocídio, com seu papel no combate com prevenção de crime de genocídio e para comemorar e homenagear vítimas. Com a adoção da resolução, 193 Estados-membros da Assembleia Geral reiteram ser responsabilidade de cada Estado proteger sua população contra genocídio, que até implica prevenção de tais crimes, incluindo seu incitamento. Secretário-Geral do ONU, Ban Ki-moon, nasce primeira mensagem alusiva a esse dia e fala como a prevenção de genocídio e uma obrigação específica na termos de direito internacional. Governos deveriam agir sob esse imperativo através de investimento na prevenção e agir de modo preventivo. Nessa nova data comemorativa, não há reconhecer a necessidade de trabalhar junto de forma mais concertada para proteger índices de violações graves de direitos humanos e defendendo a humanidade. Unidade de Informação Pública e Seções de Direitos de Pecadores com Assuntos Políticos do Neoguiz e Comissão para a Organização da Conferência Nacional Caminhos para Paz e Desenvolvimento, realizada de 12 a 13 de dezembro na Bafatá, informação para profissionais de comunicação social sobre comunicação para paz. Formação tem como objetivo apetrechar profissionais de comunicação social de Guiné-Bissau com conhecimento essencial sobre ética e sobre o papel de mídia na prevenção do conflito e promoção de direitos de pecadores através de cidadania ativa. Jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social do leste do país na tomar parte nessa formação de 2 dias. Meninos que pariram no Hospital Nacional Simão Mendes, na Passa Gosse, vai estar registrado na primeira sala de registro de nascimento na maternidade do hospital que foi inaugurado no passado dia 27 de novembro. Essa iniciativa faz parte de parceria entre o Ministério da Justiça com o Ministério da Saúde Pública, com o apoio do Unicef, para reforçar o sistema de registro civil de nascimento no país. Registro de nascimento dará ao menino uma existência oficial em relação ao Estado. Artigo 7º da Convenção sobre Direitos de Menino especifica como todo menino tem direito de registrar o que parido, registrar menino o que parido é um passo importante na direção de sua proteção para via de estabelecer a existência de criança perante lei que está fornecer base para salvaguardar mangas de direitos econômicos, civis, políticos, sociais e culturais.
Non arriva com o assunto principal de semana, depois de um curto pausa musical. Dia celebrado neste 10 de dezembro, na todo o mundo, Dia Internacional de Direitos Humanos. Nasci mensagem oficial, secretário-geral do ONU, e lembra como a celebração na consina um ano, onde é que na assinalado aniversário número 70 de Nações Unidas, que é que na permitindo inspirar na história do movimento moderno de direitos humanos, que surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial. Ban Ki-moon, e recorda como naquele tempo, presidente norte-americano Franklin Roosevelt, identifica quatro liberdades fundamentais, suma direitos inatos de todo pecador, e sendo eles, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de privações, com liberdade face a medo. O secretário-geral, desafios extraordinários que o mundo não enfrenta hoje, e por olhado e resolvido através de um ângulo das quatro liberdades. Na Guiné-Bissau, acontecimento está comemorado de forma efusiva para o governo, em colaboração com o Neobis, Alto Comissariado de Nações Unidas para Direitos Humanos, com organizações de sociedade civil, que promove um quinzeno de direitos humanos, que na culmina com a celebração do Dia Internacional de Direitos Humanos, neste 10 de dezembro. Na Palácio do Governo Guiné-Bissau. Um conjunto de atividades na Ducoria, na quadro das celebrações, que começaram no dia 27 de novembro, curtiu formações na Direitos Humanos na Bafatá, uma conferência na Faculdade de Direito de Bissau, Badlema, 50 anos de Pactos Internacionais de Direitos Humanos, além de uma marcha coorganizada pela Comissão Nacional para Direitos Humanos, entre outras atividades recreativas e culturais. Ainda no âmbito de celebração desta data, perspectiva interpela alguns cidadãos que avaliam o contexto atual de direitos humanos na Guiné-Bissau. Não ouvi-los.
Se Estado ele deve garantir direitos humanos, e se é tal, está na Constituição, ainda está tão próprio em outras leis ordinárias, mas ele que está assumir o papel propriamente de suma um garante de direitos humanos. Fazer que não é, por exemplo, violações que está verificado, violação doméstica, embora e crime, quando estou falando crime semi-público, mas fazer de medo que o próprio ministério está tendo, ou o homem está tendo de conta, e está acabando por ficar assim. Não é como prisioneiros, forma que está a tratar eles, e diz humano, porque não é só chegar na prisão que até deu vontade própria de boia prisioneiros como aquela vive. Maltrato, ofensas corporais, que normalmente é tutelado na Constituição da República e tem verificado flagrantemente. Uma coisa que não falei, direitos fundamentais, liberdade também, e um direito fundamental, ou fica sem liberdade. Portanto, a imprensa não estende muito longe de respeito de direitos fundamentais da Guiné.
Em relação a direitos humanos, que está um bocadinho ligado com direitos fundamentais e tem a ver também muito com o desenvolvimento de cada país. Se segurar cidadãos de direitos, que lei é obrigatoriedade do Estado. Normalmente a Constituição está atribuindo direitos. Outros leis estão atribuindo direitos. Não podemos considerar leis que estão atribuindo direito de criança, direito de igualdade entre homem e mulher, e problemas de violência doméstica que também se com direitos próprios fundamentais de mulheres. Tudo tem a ver com o próprio Estado. Leis está lá e existe. Mas quem está garantindo a personalidade de que leis? Para poder fazer proteção social. Desses direitos que estão na área e próprio Estado. O Estado que tem que garantir cidadão para que ninguém violar fisicamente, para que ninguém tirar a vida, para que ninguém perseguir, vai ter liberdade de expressão. Na caso de existir conflito em relação a este tipo de direito, quem que está a dirimir e tribunais. Se uma casa de um alguém, por exemplo, cometer crime, tem direito à justiça, que é um direito fundamental, e julgar, e condenar, e prender, e poder cumprir pena, conforme a lei está falando. Tem lá e lei que regula que processo tem que vai na prisão. Mas dentro de prisão, que prisioneiro tem ainda direitos fundamentais que está a assistir. E outra coisa que está verificada no nosso país é o problema de violência doméstica, apesar de nos últimos anos ter verificado como erro positivo, mas tem ainda. Queria também outro direito, Fabiano. Independentemente do direito que ninguém pode sofrer na sociedade, e tem toda a suprema segundo opressão da casamento.
A avaliação que está fazendo em situação de direitos humanos na país, tendo em conta aqueles direitos que está plasmado na Carta de Nações Unidas, que está falando de direitos humanos, no país, não obstante não estar reconhecido, mas na prática, é que há muito a verificar, é que há muito tem que se concretização na prática. E tem mangas de direito que tuma direito à educação, que não é ali como no nosso país, tá, que é que está levado em consideração para nos dirigentes políticos, que deve ser o dinheiro que deve concretizar na prática. E também direito à saúde, uma das questões que muito está levado em conta no nosso país. A ver, gente, tem mangas situações que está mostrando como estar o cada conseguir concretizar, nunca se dissipa via de ambições políticas, mas tem verificado mangas de mortalidade infantil, mortalidade de mulheres, que acha coisas que se tem uma política mais ativa de estar naquele sentido, poder reduzir. O que tem a ver com um dos direitos fundamentais, que é a liberdade de expressão? Acha como? E tem uma. Ultimamente está a verificar uma grande situação de que está pura em causa certa de liberdade de expressão. Não verificar algumas situações que passam recentemente no país.
A mim, não acho que ainda falta de concretização de direitos humanos. Justamente porque a mim, acho que os direitos fundamentais é que estão ocupando esse lugar que deve ocupar na Guiné-Bissau. Tipo, eles devem estar na patamar. Só que na Guiné-Bissau, e que é a prioridade? Direito à saúde, à educação, por exemplo. E coisas que devem ser uma prioridade, mas e que estão odiado. E a nós não se vê como a gente se preocupa mais com tudo isso, só que esses coisas e direitos fundamentais. Tanto que o futuro já tem sempre queixas, reclamações. Claro que o governo nunca pode fazer tudo, mas tem que prioridades, que coisas principais, que saúde, que educação, todo mundo tem que ter saúde, direito à escola. Então, acho que direitos humanos na Guiné só precisa ainda de evolutivo, mas tem que parar a base só na papel e só na palavras e é bem mais passos.
Chefe de Unidade de Direitos Humanos do Inhogbis, Sra. Guadalupe de Souza Reis, e falando de importância que está revestir a celebração da Jornada Internacional de Direitos Humanos neste ano, para aí coincidir com o aniversário número 50 de que dos instrumentos internacionais sobre esta temática.
Esta é uma celebração especial. Este ano, para já, estamos a celebrar os 50 anos dos dois pactos, como disse. Também coincide com o 70º aniversário das Nações Unidas. E também podemos dizer, por que não, que estamos a celebrar os 67 anos da entrada em vigor da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, há razões suficientes para celebrar este Dia dos Direitos Humanos de modo especial. Portanto, os dois pactos constituem o fundamento do direito internacional dos direitos humanos. Eles foram já ratificados por 164 países, portanto a maioria dos Estados-membros das Nações Unidas, e a maior parte dos Estados já integraram o conteúdo destes dois pactos no seu ordenamento jurídico. Estes dois pactos, devido ao seu conteúdo, que é bastante vasto, ajudam a lidar com problemas atuais, por exemplo, as liberdades fundamentais. Isto torna-se especialmente significativo numa altura em que estamos a lutar com certas ameaças, como por exemplo o terrorismo, a intolerância em vários sentidos, étnica, religiosa, etc., e cultural. Portanto, os pactos podem ajudar a encontrar soluções dentro do direito internacional para lidar com estas questões. Para além disso, os pactos são bastante compreensivos, como disse, o Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais incluem os direitos fundamentais e também as liberdades, que salvaguardam, acima de tudo, a dignidade humana e o direito à vida. A Guiné-Bissau tem sido um dos países exemplares no sentido de adotar legislação internacional sobre os direitos humanos. O país está prestes a marcar um recorde mundial. O recorde mundial significa que já ratificou todas as convenções principais de direitos humanos a nível, para já, internacional, exceto uma, que é sobre a Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. E também falta ratificar dois protocolos adicionais. Com isto já se vê o progresso que a Guiné-Bissau fez. Isto significa que não foi um exercício vão, foi um exercício que demonstra, de facto, a vontade do Estado da Guiné-Bissau em cumprir com o direito internacional sobre os direitos humanos. Portanto, eu acho que o país tem razões para celebrar em especial este aniversário e gostaria também de pedir que as autoridades competentes pensassem em ajudar a Guiné-Bissau a realmente marcar este recorde mundial, pelo menos até finais de 2016.
Como descreveria a situação dos direitos humanos aqui no país?
Nos últimos tempos não temos observado graves violações de direitos humanos. Claro, há graves violações no sentido, por exemplo, de certos direitos, que em princípio são crimes públicos, no fim de contas, mas no sentido do passado não tem havido, felizmente. Portanto, essa parte esperemos que continue a verificar-se. Mas, por outro lado, há uma longa história do passado. É preciso ainda investigar violações graves de direitos humanos no passado. Violações de direitos humanos que nos têm preocupado bastante é a continuação, por exemplo, de quase todas as chamadas práticas nefastas, no sentido de exclusão feminina, violência doméstica, o abuso dos direitos das crianças, etc. Portanto, relativamente aos direitos das crianças e aos direitos das mulheres. Essas práticas continuam, apesar de haver legislação clara sobre isso. Portanto, é preciso ainda um esforço muito grande para que, com base na igualdade de género e também com base no respeito pela criança como um ser humano e com todos os direitos e mais alguns direitos específicos para a proteção deles, é preciso que esses direitos comecem a ser respeitados e que essas leis sejam postas em prática.
Por vezes existem tradições culturais que entram em conflito com os direitos humanos. O que diria às pessoas nesse caso?
Em caso da prática e de exercício dessas chamadas práticas nefastas, sem dúvida que é no interesse da vítima e todos aqueles que estão ligados às vítimas de apresentar uma queixa para salvaguardar para já a proteção desses direitos. Há vários os mecanismos para o fazer. Nós, em breve, aqui na UNIOGBIS, vamos distribuir amplamente uns guias, principalmente um guia de direitos humanos em geral, pode chamar até guia cívico de informação a toda a população, sobre onde apresentar uma queixa, como fazê-la e quem é que pode apresentar uma queixa para que haja seguimento. Portanto, a única maneira é isto, é entregar o caso às autoridades que podem lidar com essa matéria, mas não ficarem calados, porque, segundo uma nova política de direitos humanos que surgiu há pouco, chamada Direitos Humanos em Primeiro Lugar, todo o direito internacional dos direitos humanos, seja do direito dos refugiados, seja do direito internacional humanitário, exigem que se faça justiça e que as pessoas não fiquem caladas perante um crime ou uma violação grave dos direitos humanos.
Podia nos dizer as perspectivas da Seção dos Direitos Humanos para 2016?
A Seção de Direitos Humanos continuará a fazer um programa semelhante ao que tem feito até agora. As prioridades sempre foram as mesmas, de acordo com o mandato dado à UNIOGBIS pelo Conselho de Segurança, que é ajudar as instituições nacionais a implementar as recomendações da revisão periódica universal, e a Guiné-Bissau fez a última revisão em princípios deste ano, em março, se não me engano, 2015, aceitou quase todas as recomendações, exceto duas. Portanto, há trabalho para fazer e, mais uma vez, eu digo também uma expressão de boa vontade do Estado da Guiné-Bissau em aderir às obrigações internacionais postas pelas convenções ou pelos tratados que ratificou. Portanto, uma das tarefas que temos é apoiar as autoridades nacionais e instituições também a pôr em prática estas recomendações, apoiar a capacidade institucional, tanto da parte civil como militar. Depois, uma outra prioridade é reforçar a capacidade da sociedade civil, precisamente no sentido de lhes dar mais voz e para que seja a população realmente a exigir o cumprimento e o respeito dos seus direitos.
Dr. Augusto Mário, que está a liderar a Liga Guineense de Direitos Humanos, e começa para papiano de história de surgimento de dia 10 de dezembro, na sequência de atrocidades que cometeram durante a Segunda Guerra Mundial, que é que vem por Nações Unidas decidir, na dia 10 de dezembro de 1948, proclamar a Declaração Universal de Direitos de Homem. Ele, e no convidado de semana, não ouvi Dr. Augusto Mário.
Vou falar a propósito da situação de direitos humanos na Guiné-Bissau e semelhante àquilo que tem estado a ser o quadro de direitos humanos nos últimos 10 anos. Não tem um quadro muito negativo, uma precariedade para todo nível, não tem tanto a nível de direitos, liberdades e garantias, vulnerabilidade grande no nosso sistema de garantia de segurança a cidadãos, de liberdade de manifestação, por exemplo, no exercício de alguns direitos de liberdade e tem sempre limitações, restrições incompreensíveis. Prova daquilo e despacho recente do Sr. Procurador-Geral da República, que não tem nenhum enquadramento legal, não manda suspender debate radiofónico que está saindo todo fim de semana na Rádio Nacional. Portanto, esse é um dos exemplos mais simples de que e situação de direitos humanos na Guiné. Sim, toca ainda na casa de espancamentos policiais que não têm estado a assistir. Não é o caso de um cidadão que foi espancado na esquadra de Bissorã, espancado até à morte, até a hora que o processo está lá, nunca tem grandes avanços em relação à investigação e à responsabilização da agentes que estão envolvidos no processo. Mesmo que não pude falar em relação ao caso de Egas Mendes, que um jovem também que espancado para a polícia nas zonas de São Paulo em setembro do ano passado, e acaba por falecer em consequência de que espancamento. E até hoje nunca tem consequências de que atos. Não pude citar o exemplo de um agente de Guarda Nacional que também esteve envolvido no roubo de mais de 30 milhões de francos CFA. Há um cidadão que é raptar, levar para as zonas do aeroporto, levar a dinheiro. Portanto, em conjunto de ações de violência gratuita perpetradas para agentes de polícia, agentes que têm a sua responsabilidade, garantir integridade física e segurança de pessoas, e eles próprios que estão a cometer essa violação. Quer dizer, nem ano 2015 não muda de paradigma. Dantes eram forças armadas que cometiam esses atos, gosse foco central dos atos e passa para forças de segurança. E aquilo faz com que o quadro de direitos e liberdades mantenha no mesmo estado que estava em outros tempos. Naquilo que está a tocar com direitos económicos e sociais, pensa o resultado de que ela está à vista de tudo o seguinte: pobreza extrema que não vive, falta de acesso ao emprego, desemprego na Guiné-Bissau e espantoso, e que tem nenhuma política de emprego.
Portanto, o governo brasileiro é empregador.
O governo é empregador e tem setor privado que deve absorver grande número de mão de obra disponível. Mas, perante nós, instabilidades cíclicas, perante situações políticas que nós vivemos, nós estamos a conseguir criar condições para emprego na mão de obra e, consequência daquilo, a gente está a votar a pobreza extrema.
Para isso, para questões de crises políticas sucessivas, de fragilizar o setor judicial. E ora que assim, o setor judicial cara podia aplicar a lei, julgando, então, e está a levar a impunidade. E esta fragilizar um Estado de direito. Cara, que esforço que as organizações da sociedade civil que fazem?
A organização da sociedade civil tem estado a dar uma resposta muito satisfatória a essas dificuldades que o poder judicial está a deparar aqui. É tem estado na procura de mecanismos para superar as dificuldades e para incentivar magistrados para continuar a desempenhar esse trabalho. Organizações de sociedade civil, Suma Liga e Manga de Outros, tem estado a desenvolver ações concretas a nível de tribunais para ajudar na melhoria algum curso que está passando. Nesse momento, Liga está a executar monitoria de tribunais e um projeto que tem sido mais sobre qualidade de justiça que está administrado na Guiné-Bissau, que lá na Lebano recebe mais ou menos qualquer tempo médio de um processo na tribunal, quanto tempo que te leva para a investigação fase final.
Vou formar uma comissão para isso.
E formar uma equipa de gestão de que projeto, e um projeto financiado para o EPA, né? Então, e nesse momento, e tem antenas que estão no terreno, na recolher dados, que estão a fazer trabalho concreto da apreciação de qualidade de justiça que não tem no país. E graças a ações da sociedade civil, caos, noia, alguns casos de violação de direitos humanos, nomeadamente tráfico de menores, violência contra mulheres, entre outras, estão a investigar, embora de forma tímida, porque tem grupos sociais influentes que o Estado está a conseguir controlar e que está a acabar. Aliás, o Estado está dependente de que grupos sociais, até acaba por influenciar o funcionamento ou o curso normal de processo na tribunal. Aquilo também associa com falta de meios que os juízes têm, magistrados do Ministério Público, é que têm meios para conduzir uma investigação de forma completa. Então, tudo essa dificulta a ação de justiça.
Doutor, não se vê como algum bocado de situações, por exemplo, espancamento, de roubo e tudo mais. Será que vou ter sido até você queixas de cidadãos sobre situações que em tinha qualquer havia justiça realizada?
Não tenho recebido muitas queixas. Aliás, a os cidadãos estão a revelar uma confiança na Liga de que estão a deixar-nos bastante satisfeitos. Não tenho recebido manga de queixas sobre casos de justiça e casos de relação entre grupos sociais dominantes. Não tem necessário nada, tratamento que possível dentro de não condicionalismos, né, de não capacidade de resposta.
E precisamente aqui, por exemplo, você recebeu uma queixa, você está fazendo um certo relatório ou informações que você está fazendo. O que é que você está recebendo essas informações? Que recorria a instâncias judiciais?
E que relatório? Primeiro, para no arquivo próprio, e que relatório está servindo na produção do relatório final, que nós também fazemos sobre anual. Situação anual. É, que os últimos tempos, tendo em conta dificuldades que nós atravessamos, que está na saída anual e está na saída bienal. Então, que informação está servindo para que relatórios que nota produzir sobre situação de direitos humanos? Por outro lado, e que informação está utilizada para diferentes diligências que não leva a cabo? Se caso que não requer intervenção judicial, e que informação está utilizada para passar informação ao tribunal e para permitir-nos acompanhar a evolução do processo? Se casos que nós requerem outro tipo de intervenção administrativa, portanto, com base na informação que nós não fazer ações subsequentes.
Eu tive a fim desta edição e apresentar o Papa Maria Casamã com Isabel Nunes Correia, coordenação de Didier Bapidi e supervisão de Júlia Alinho. Este programa tem emitido tudo quarta-feira na Rádio Pindigiti a partir de 7 horas da tarde, com repetição na sábado, banda do meio-dia, na Rádio Bombolom, e está saindo tudo sexta-feira, banda de 6 horas da tarde, e está repetido na terça-feira por volta de 6 horas e meia da tarde. Se bom receber mais informações sobre atividades do União Ubisa e parceiros, visita no site recebe www.uniogobis.ummission.org. Se você tem alguma sugestão ou comentário para a melhoria do novo programa, contactá-nos através desse número 96-600-3015. Programa do Sistema de Nações Unidas com parceiros na Guiné-Bissau e na volta na semana que vem. No obrigado pela boa atenção, fidelidade e, se Deus quiser, não está com vós, sem tarda.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo União Peace.